Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite. Não, peraí, tem gente aqui nesse lugar. Boa noite. Fala para quem está do seu lado, seja bem-vindo à Cola de Deus, meu irmão. Dá um abraço de ladinho assim nessa pessoa, dá? Fala, seja bem-vindo, meu irmão. Deus fará grandes coisas aqui nessa noite. Diga, aleluia. Não, peraí, você não está entendendo, eu vou falar de novo, e o aleluia tem que vir espontâneo da tua alma. Deus fará grandes coisas nessa noite. Você não tem ideia, hoje, marque na tua agenda, hoje é o dia do teu retorno. Hoje é o dia em que você vai ter de fato uma experiência profunda com a cruz do Senhor. Hoje é o dia de fato beber daquilo que Cristo fez por nós, no alto da cruz, no madeiro, pela nossa vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan, aliás, Marcos Natan, eu tenho 27 anos de idade, sou casado com a linda Elisa, minha esposa, sou pai do Tomás de Maria, de 1 ano e 8 meses, e também pai do Nicolas, que está na barriguinha da minha esposa, que vai nascer provavelmente em maio. Imagina, presente de 20 anos da Cola de Deus, nasce o Nicolas, vai ser uma alegria, meu Deus do céu. Eu estou aqui hoje para poder pregar a palavra de Deus para você. Eu quero começar, antes de anunciar o texto que nós vamos meditar, uma coisa ao seu coração. Quando você vem para um momento como esse de adoração, um momento de palavra, é como se no mundo espiritual tudo se concentrasse no agora. Um dia, morando ainda no Rio de Janeiro, na missão da Cola de Deus, lá em Jacarepaguá, nós morávamos em quase 20 pessoas numa casa só, e o Euler que normalmente toca aqui, hoje eu acho que ele não estava tocando, né? Ou estava? Não estava. Ele disse uma coisa interessante, que o encontro do Kairos, que é o tempo de graça, e o Cronos, que é o tempo material que nós conhecemos, nós temos no meio das duas coisas o pleroma. O pleroma significa que naquele momento entre o tempo da terra e o tempo de Deus, existe um vácuo. Isso aqui é claro que é simbólico, mas existe um vácuo que é o pleroma. Ou seja, o pleroma é o agora de Deus. Vou te fazer um exemplo para ficar claro, para elucidar, para você entender o que eu estou falando. Quando o anjo Gabriel desce na casa de Maria, o encontro do Kairos, do Kairos, com o Cronos da terra, a plenitude dos tempos, naquele momento o céu para, todo para esperar a resposta de Maria ao anúncio do anjo Gabriel. Isso significa que aquele momento era o momento mais importante da terra. Quando você vem para a Cola de Deus, diga aleluia. Não, de novo. Quando você vem para a Cola de Deus, diga aleluia. A Cola de Deus é o Kairos de Deus. Diga amém. E você trouxe o Cronos, ou seja, você trouxe o tempo de hoje, você trouxe a sua vida. Só que quando você entra daquela porta para dentro, aqui nós estamos no pleroma. O céu inteiro parou para ouvir a tua resposta. Você entendeu? Está tudo concentrado aqui. Deus quer ouvir a tua resposta. Fala para quem está do seu lado, Ele quer escutar a tua resposta. Fala para quem está do outro lado, tudo parou. Abra a boca, diga, tudo parou, irmão. Para você dar a sua resposta. Amém? Quem está vindo pela primeira vez, só para a gente saber aqui. Uma salva de palmas para essas pessoas. Vamos acolher mais forte, igreja. Abra sua Bíblia rapidamente. Livro dos Salmos, capítulo 117. Livro dos Salmos, capítulo 117. Na sua Bíblia pode ser o Salmo 118 também. Mas tradicionalmente esse salmo é no número 117. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salmo 117, versículo 1 em diante, diz assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: É eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão: Eterna é a sua misericórdia. Diga os fiéis do Senhor: Eterna é a sua misericórdia. Eu vou repetir, você vai respondendo comigo, amém? Amém ou não, igreja? Amém. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna. Diga à casa de Israel: Eterna. Diga à casa de Arão: Eterna. Diga aos fiéis do Senhor: Eterna. Diga a colo de Deus: Eterna. Diga ao povo maringaense e região: Eterna. Diga ao mundo inteiro: Eterna é. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. Vamos aplaudir a palavra de Deus com bastante força, em nome de Jesus. Bem forte. O tema dessa noite é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a redenção do povo de Deus. Eu vou transformar essa pregação em algo bastante didático, para que você e eu consigamos entender em plenitude o centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras dão testemunho de mim. É Jesus dizendo com a própria voz para os seus discípulos, mais ou menos assim: olha, aquilo que a Bíblia ensina é um testemunho autêntico de quem eu sou. Só que Jesus, nós sabemos que Ele é uma pessoa divina, com duas naturezas, a divina e a humana. Ele é 100% Deus, diga aleluia. Você tem que vir comigo, tá bom? Ele é 100% Deus, diga aleluia. E 100% homem, diga aleluia. Isso significa que a sua pessoa tem duas naturezas. O que isso significa para nós de forma prática é que Cristo, quando veio operar a obra da sua redenção, Ele veio de forma divina e humana. Divina porque Ele é Deus, e humana porque Ele tomou sobre si a nossa condição. Ele tomou sobre si as nossas feridas. O documento que nos condenava não nos condena mais. Por quê? Porque Ele assumiu sobre Ele a nossa culpa. É por isso que Isaías capítulo 53 vai dizer: é por tuas chagas que nós fomos sarados. E aqui nós podemos entender que a vida de Cristo, ela tem somente um objetivo: resgatar, usando a palavrinha da nossa pregação, redimir o povo de Deus. Eu preciso explicar para alguns aqui o que é redimir, porque algumas pessoas, por mais que seja uma palavra simples na catequese, algumas pessoas não sabem. Redimir significa salvar o homem, a mulher, do pecado. Redimir significa que Jesus, ele fez tudo isso que eu acabei de dizer. Ele tomou sobre ele as tuas feridas, as minhas feridas. Ele assumiu sobre si a minha culpa, a sua culpa. Quando a Bíblia diz que Jesus veio redimir a humanidade, significa que ele veio resolver o problema do pecado original. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não cometeu o pecado de Adão e de Eva, sim ou não? Você não cometeu, quem cometeu foi Adão e Eva. Mas o catecismo da Igreja Católica diz que nós contraímos a culpa do pecado original, porque como eles eram os nossos primeiros pais, as decisões que eles tomassem naquele momento seriam desencadeadas em toda a humanidade. Por isso que nós podemos dizer, como diz a Bíblia no livro de Hebreus, todos os homens pecaram. Todos estão, portanto, destituídos da glória de Deus, por causa do pecado de um homem e de uma mulher. Eu e você assumimos a culpa, e infelizmente, é isso que causou a maior ferida, ou uma das maiores feridas no coração de Deus. Mas Deus é maravilhoso. A quaresma nos mostra, de fato, que o amor de Deus, ele não se limita por causa dos nossos pecados. O amor de Deus, ele não se limita por causa dos problemas que acontecem na nossa vida, não. E é por isso que no decorrer da história, Deus sempre, Ele sempre usou de meios, pessoas, profetas, para reconduzir de volta o povo para o caminho da santidade. É importante que você entenda esse início. Isaías capítulo 53, versículo 1, diz que não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido que é surdo demais para escutar. São os nossos pecados. Fala para quem está do seu lado, nossos pecados. Não, abra a boca, diga nossos pecados. Que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Ele não é incapaz, ele não é insuficiente, não é que a mão dele não alcança, nem que seu ouvido não escuta. São os nossos pecados que colocam nós, eu e você, numa distância de Deus. Isso é tão sério, que o livro de Lamentações 5:16 diz assim: caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçados de nós, porque pecamos. Olha o problema do pecado. Nos torna desgraçados. E não se assuste com essa palavra: meu Deus, o pregador falou um palavrão. Não, não. Desgraçado significa ausente da graça de Deus. Ou seja, uma pessoa nesse estágio, ela está sem graça. E não é sem graça no sentido de que não há piada nela. Não, não, não. É sem graça no sentido de que não há Deus naquela pessoa. Eu ainda vou te provar com a Bíblia que isso é tão grave, que São João, o apóstolo do amor, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele chega a dizer: olha que coisa séria. Nós estamos no pecado e por isso pertencemos a Satanás. Fala para quem está do seu lado: o nosso pecado. Abra a boca, diga: o nosso pecado nos fez pertencer ao inimigo de Deus. Só para você entender como que era essa pertença, tá bom? Para você não dizer que eu sou maluco. Essa pertença significa que nós nos aliamos a Ele, fizemos uma aliança. Ou seja, todas as vezes que eu e você, antes da morte de Cristo na cruz, ou seja, os nossos antigos pais, eles ofereciam um pecado, eles colocavam algo que ia de contra os mandamentos, eles estavam dizendo assim: diabo, a gente está fazendo valer o pecado de Adão e de Eva, estamos mais uma vez nos aliando a você. Se você pegar um santo da Igreja Católica, São Luís Maria Grignion de Montfort, Ele vai dizer assim, que nós, por causa do pecado, somos mais feios que os bodes, mais coléricos, raivosos do que os tigres, mais preguiçosos do que as tartarugas, mais feios que os bodes, mais vaidosos que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos. Nós somos, diz São Luís no tratado, desalmados por causa do pecado que habita em nós. E é por isso que nós nos tornamos escravos do pecado. Fala para quem está do seu lado, deu ruim para nós. Fala para quem está do seu lado, mais vaidoso que o pavão. Fala para quem está do outro lado, mais apegado à terra que o sapo. Fala, mais feio que o bode. Fala, mais preguiçoso que uma tartaruga. Não tem nada de bom em você, fala. Fala para quem está do seu lado, tudo em você é miséria. Abra a boca, diga, é miséria. É podridão. E é por isso que você está destituído da glória de Deus. Fala para quem está do seu lado, ferrou mesmo. Mas Deus é maravilhoso, diga aleluia. E Deus é maravilhoso a tal ponto de que, como diz o Evangelho de domingo, João 3,16, Deus é tão maravilhoso, amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você era mais feio que o bode, mais apegado à terra que o sapo, mais colérico que o tigre, mais preguiçoso que uma tartaruga, mas Deus amou você, que enviou Jesus para te redimir de todos os seus pecados. Aplaude direito, aplaude direito. Fala para quem está do seu lado, tem chance para você, viu? Fala para essa pessoa, eu acho que feio você continua, mas tem chance. Natan, então o que que é remissão? É Jesus assumir as nossas perebas. É Jesus assumir as nossas doenças. É Ele assumir sobre si a nossa culpa. E é por isso que a Bíblia diz, troque de mim. O meu jugo é leve, eu sou santo. O de vocês é pesado, tem pecado. Troca comigo, eu fico com a culpa de vocês, para que a partir da minha morte na cruz, vocês possam andar com tranquilidade, porque eu vou assumir sobre mim os pecados de vocês. Meu Deus, aqui está o centro de tudo que nós vivemos. Aqui está a razão, aqui está o objetivo. É por isso que Jesus disse no Evangelho, eu não posso perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz, o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. Por quê? Porque essa é a missão do Filho de Deus. Ele vem nos redimir. E remissão é tomar sobre si os nossos pecados, as nossas misérias. É por isso que você não pode desacreditar mais de você, porque algo foi derramado sobre a sua cabeça, filho. Algo foi derramado sobre a tua vida. E por mais que o mundo diga, você não presta, você não vale nada, você nem vai casar, já está ficando para titia, você tem que olhar para essas pessoas e dizer, eu valho o sangue de um Deus que morreu por mim. É por isso que Santo Agostinho dizia, quer saber o seu valor, filho? Olha para a cruz, porque você vale um Deus que morreu por você. Tudo de mal está em nós. Estava. Porque a morte de Cristo resolveu o problema do pecado. Ah, mas até eu continuo pecando. Eu estava falando de pecado original. A gente precisa morrer de novo. E a gente vai ver isso no decorrer da pregação. Mas por hora, é preciso que você entenda o que é redimir. Natan, para a gente sair da introdução, o que eu preciso fixar na minha alma a partir de agora? Vou falar uma vez, tá bom? Uma vez, para você guardar na tua alma. No início da pregação eu disse: anota esse dia no teu calendário, guarda o momento de hoje, porque hoje é o dia do seu retorno. Você lembra que eu falei isso? Sabe por que que eu disse isso? Porque à medida que eu e você nos encontramos com o crucificado, e ele derrama sobre nossa cabeça o sangue precioso, eu e você nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais. A partir de hoje você tem que olhar para frente. A partir de hoje você tem que lembrar todo dia: eu custo o sangue de um Deus. É por isso que Santo Tomás de Aquino dizia que Deus nos ama tanto, Marquinhos, que é como se nós fôssemos o Deus dele. Ah, que coisa linda. Você tem ideia do que é um Deus descer do trono, descer da realeza, abrir mão das suas, dos seus direitos, para se humilhar, para passar pelo deserto? Oh, meu irmão, ah, se você entendesse o poder de uma remissão, ah, se você entendesse o que Cristo fez por você, você não ficaria mendigando tantas coisas pequenas. Aí eu me lembro, ah, me lembro de uma moça, uma menina, uma senhora, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, quando ela andava na Índia, ela via pessoas que tinham tanta fome, mas tanta fome, que essas pessoas pegavam na rua excrementos de cachorro para alimentar a própria barriga. Elas estavam tão vazias de alimento que elas comiam excrementos de animal. Isso é um absurdo, não é verdade? Oh, meu irmão, tem tantas pessoas por aí que são tão vazias de remissão de Deus que elas colocam para si qualquer porcaria que o mundo oferece, que é pior que excremento para alimentar o estômago. Por quê? Porque não entenderam o que é remissão. Bate no seu peito e fala: eu entendo, Senhor. Abra a boca e diga: agora eu entendo, Senhor, que a minha vida, bate no peito, a minha vida, ela vale o sangue de um Deus que morreu por mim, que me salvou e que agora me fez livre. Aplaude o seu Deus, aplaude o seu Deus. Primeira coisa: redenção precisa ser aproveitada. Eu vou explicar. Você entendeu que redenção é o que Cristo fez por nós, amém ou não? Não, peraí, ridículo, de novo. Você entendeu que o que é redenção é o que Cristo fez por nós, amém ou não?
Amém.
O que Ele fez por nós é morrer pelos nossos pecados, é assumir sobre si a nossa culpa, é de fato sofrer por nós, porque é por tuas chagas que somos curados, amém. Mas não basta saber que Ele morreu, não basta saber que Ele nos redimiu, é preciso aproveitar a morte de Cristo na cruz, porque senão o sangue de Jesus estaria sendo jogado fora. Eu vou pegar você de exemplo. Você já se apaixonou? Quando você era criança, aquele amor platônico. Quem não lembra daquele amor de infância? Levanta a mão aí, vai. O resto é tudo coração de pedra. Nunca se apaixonou. Ah, tá bom. Quem já se apaixonou quando era criança? Levanta a mão. Aquele namoro deu certo? Nem existiu, era só na sua cabeça, eu sei. Está encalhado até hoje por isso, eu sei. O que adianta? Se você hoje, com a maturidade que você tem, nossa, mas você gosta dela e não falou para ela ainda. Ah, mas eu tenho medo de tomar um fora. Meu amigo, é melhor você tomar um fora do que, depois de muitos anos, ficar se lamentando de não ter tentado. Fica a dica aí, tá? Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Ajuda ele, Senhor. Olha a cara de encalhado deles, pai. Não, quem quer casar aqui está solteiro, levanta a mão. Não, sério, levanta. Eu vou te ajudar. Você casa com ela lá. Aquele ali casa com aquela. Você não casou até hoje, eu vou te ajudar, ué. Você acha que você vai casar ainda? Ajuda ela, pai. Vai sim, porque um Cristo morreu por nós e nos deu a graça de viver em plenitude. Só duas aceitaram, as outras querem morrer encalhadas. O que adianta, Alain? O que adianta? O que adianta apaixonar-se por alguém e aquela pessoa nunca saber que você é apaixonado por ela? O que adianta Cristo morrer na cruz para nos salvar e nós nunca aproveitarmos o que Ele fez por nós por amor? Você conseguiu entender? O que Cristo fez é maravilhoso, diga aleluia. Mas não adianta Ele fazer, é preciso aproveitar. É eu e você olhar para a redenção e dizer: meu Deus, é isso que eu quero isso mais que tudo. Eu vou doar a minha vida, eu vou gastar os meus dias. Meu Deus, eu abro mão de tudo só para ter a Ti. Esqueço o meu futuro para Te seguir. É isso que acontece. Ah, não, vou explicar com os santos. Um dia São Macário está passando na frente de uma igreja. Aí ele ouviu o padre pregando e lendo um texto do Evangelho. E ele ouviu uma frase do padre, da boca do padre, dizendo: aquele que quiser me seguir, Marcos 8,34, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, porque aquele que quiser ganhar a vida vai perder, aquele que perder por causa de mim vai salvar. Macário estava passando, ouviu o Evangelho anunciado e falou: é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou seguir esse cara aí. Mas agora, se ele estivesse passando, o padre está pregando, ele ouviu: não, se é bobeira. De que teria adiantado? Nada. Do que adianta você vir toda terça-feira à noite de adoração se você não muda a tua vida? Ninguém nem aplaudiu, tudo bem. Não. Aplaude direito, porque eu estou falando com você. Tem gente que não entendeu. Eu estou falando com você. Não. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que você é essa pessoa que sabe que Cristo morreu por você e não muda de vida. Eu estou falando que você é essa pessoa que escuta a pregação, reza o rosário com o Frei Gil e continua no pecado. Eu estou falando com você que diz amar a Deus sobre todas as coisas e até hoje vira amaziado, vive no pecado, traindo sua esposa com mulher dos outros. Eu estou falando com você que sabe que Cristo morreu e não muda a tua vida. Ah, não, Natan, mas eu não vim aqui para ouvir um negócio desse, não. Veio, vai ouvir sim, e ainda vai levar para casa para aqueles que não vieram. Se aplaudir, aplaude direito. Se é para aplaudir, aplaude direito. Cristo morreu na cruz, diga aleluia. Tomou sobre si os nossos pecados, diga aleluia. Não serve de nada se eu e você não aproveitar a morte de Cristo na cruz. Segunda coisa: se Deus te redimiu, trocando a palavra, sinônimo, se Deus te perdoou, seja livre. Se Deus te perdoou de verdade, e é óbvio que o que Ele fez foi de verdade, Ele foi até o fim por nós, seja livre. Não precisa mais viver como escravo. Você até pode ser um pouquinho esquisito, eu entendo. Fala para quem está do seu lado, está parecendo você essa pessoa aí que ele está falando. Olha para mim agora. Olha para mim que eu sou maravilhoso, obrigado. Gênesis 1:26, imagem de Deus, aleluia. Assume para você também. Então, se Deus te perdoou, seja livre. Para com esse espírito de coitadismo. Ah, ninguém me ama, meu Deus. Eu estou solteira até hoje. Filha, é melhor solteira do que mal acompanhada. Mas seja livre. Escrava dos sentimentos, escrava dessas paixões platônicas, escrava, ai, mas é porque, e se eu não casar, como é que vai ser? Assume logo a vocação, vai logo para o seminário, ninguém te aguenta mais. Pega esse código aí, né? Ou para o convento logo. Prometo que eu vou te visitar de 3 em 3 meses para fazer um retiro espiritual. E você ainda vai cozinhar para mim. Vai. Seja livre. Se Deus te perdoa, seja livre. Ah, Marata, mas eu caio no mesmo pecado. Oh, meu Deus. São João Paulo II dizia: o santo não é aquele que não peca, mas é aquele que tem a coragem de se levantar de cada queda e continuar caminhando. Você vai ter quedas, você vai tropeçar, no meio do caminho vai ser difícil, vai ter dia que você não vai querer falar com ninguém, você vai chorar, eu entendo. Acontece isso com todo mundo. Mas Deus já te perdoou, então seja livre. O pecado não pode parar você. A não ser que seja uma pausa para ir no confessionário, confessar os pecados e continuar caminhando. Mas fora isso, o pecado não pode te parar. Eu vou contar uma história para ir para o último ponto, para terminar essa pregação. Lá na Espanha, tem uma igreja que tem um Cristo que tem um braço caído. O braço direito do Cristo está para baixo. E o outro crucificado. E tem uma história muito famosa, porque não é só o braço caído, é Cristo que se inclinou. Um milagre. Diga milagre. A igreja católica acredita em milagres, amém ou não? A nossa igreja é a igreja dos milagres, amém ou não? Porque toda vez que eu vou na missa eu vejo um milagre, amém ou não? A história do crucificado, porque ele é desse jeito, é assim. Tinha um jovem, que ele até tinha bons propósitos, mas o problema é que ele sempre caía no mesmo pecado. E conta a tradição dessa igreja, dessa história, que o jovem ia lá aos pés do crucificado se confessar com o sacerdote. E ele confessava os pecados. E o padre, como todo sacerdote, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mandou ele embora. Só que como aquele jovem era da igreja, o padre alertou dizendo: olha, cuidado, porque esses pecados são muito graves. E se você cometer esses pecados de novo, eu não sei o que eu vou fazer com você não, porque você é de frente, você está na igreja. O jovem: não, padre, eu vou mudar. E foi embora. Passou um mês, a carne bateu muito nele, aquele jovem caiu naquele pecado de novo. E quando ele caiu naquele pecado, ele voltou embaixo da cruz, foi até o padre e confessou os pecados. E o padre: meu querido, esses pecados são muito graves. Eu te avisei para você se emendar, porque essa coisa aí não dá para você continuar vivendo, não. Não é esse negócio de confessa e pede perdão e cai de novo. Não, não, não. Muda de vida. E o jovem: não, padre, eu vou mudar. E o padre disse assim para ele: a próxima vez que você voltar com os mesmos pecados, eu não vou perdoar você. E o jovem: não, padre, eu quero mudar. Oh, meu Deus, quantas vezes a gente vai no confessionário dizer o mesmo pecado, não é verdade? E naquele momento o jovem foi. Passou um mês, a tentação foi muito forte. E infelizmente o jovem caiu de novo no pecado. Mas aquele jovem acreditava na misericórdia de Deus. Ele sabia o poder de uma remissão. E ele voltou no padre. Quando ele chegou perto do padre para se confessar, o padre já foi levantando da cadeira e dizendo: eu não vou te absolver. Eu avisei você da última vez que se você caísse de novo, eu não ia absolver o seu pecado. E contra a tradição, e prepara para aplaudir, que quando o padre disse aquilo, o crucificado que estava atrás do padre arrancou o braço da cruz, tocou o ombro do padre e disse: se você não vai absolver, eu absolvo, porque eu morri pelos pecados dele e vou absolver os pecados dele todas as vezes que ele voltar arrependido para a casa do meu pai. Aplaude, aplaude a misericórdia de Deus. Você pode, querido, cair quantas vezes for. Se arrependa, confesse, e Cristo estará de braços abertos dizendo: se não te perdoar, eu te perdoo. Se não te perdoar, eu perdoo você. Esse é o poder da remissão que Cristo fez por nós. Por último, para terminar. A remissão que Cristo trouxe para mim e para você é uma morte que traz vida. Amém ou não? Por quê? Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a graça da vida e da salvação. E o que que nós precisamos agora? Para assumir essa redenção, morrer. Como assim, Natan? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você precisa morrer. Não, Natan, eu não estou conseguindo entender. Como assim? Explica para a gente. Querida, não tem explicação. Você precisa morrer. Eu estou dizendo para você que se você veio para cá, você agora precisa morrer. E de que morte eu estou falando? Eu estou falando da morte de Romanos capítulo 6, versículo 11. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele morreu para nos dar vida, agora nós temos que morrer para ganhar a vida dEle. Eu estou falando para você, a morte de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já não vivo mais, eu morri, morri para o mundo, para o pecado, para a miséria, porque agora eu morri para o mundo, porque Cristo vive em mim. Eu estou dizendo para você que o Evangelho é na contramão do mundo. No Evangelho é: se você quiser subir, vai ter que descer, se quiser crescer, vai ter que diminuir, e se quiser viver, vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Morra hoje para o seu pecado. Morra hoje para a vida de misérias que até hoje você se encontrava. É a minha primeira pregação do ano aqui. Eu falei para Deus: Senhor, eu quero uma unção de remissão nessa noite. Eu quero trazer você de volta. Ah, Natan, mas eu matei, eu roubei, eu menti, eu defraudei. Não importa, você vai morrer hoje um homem velho e vai nascer um homem novo, porque Ele vai perdoar você. Ele vai perdoar você. Ah, mas eu sou problemático. E quem não é? Ah, não, mas eu sou preguiçoso. E quem é sempre resiliente? Ah, Natan, mas eu me esqueço. E quem é que tem uma memória perfeita? Nem a minha, que é maravilhosa, é perfeita. Ah, Natan, mas você sabe que vão me criticar. E quem não é criticado? Ah, Natan, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui na cola de Deus. Você veio para morrer. Para morrer. Ah, mas isso é muita loucura. E alguma vez Jesus disse que o Evangelho era playground? O tema da minha pregação é: a vida de Jesus é a redenção do povo. Se para te redimir Ele teve que morrer, agora você precisa morrer para viver nele. Para terminar, você tem um um caminho lindo pela frente. Mas para desfrutar desse caminho lindo, você tem que morrer. A semente não cresce se não morre. O evangelho é assim, Fê. Quando você veio para cá, você teve que morrer. Morrer para o apego familiar. Morrer para aquela vida antiga. Por que que Jesus mudava o nome das pessoas? Porque ele estava querendo dizer: eu vou matar o seu homem velho, para que você entenda que não é mais aquele, é novo, é outro. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17 que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Maratã, eu sou escravo do adultério, eu sou escravo da homossexualidade. Eu acho até que eu nasci assim. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Morra. Morra. Eu quero ver você morrer. Eu quero que a gente morra hoje aqui. Me mata hoje, Deus. Nós fizemos uma oração no Sarça. No Sarça, lembra? Sabe o que eu rezava naquele momento? Só você me viu. Estava escondido no seu cantinho. Eu dizia para Deus assim: Cláudia, me mata agora. Manatan, a Elisa estava em casa e o Tomás, eu até contei para ela, ela disse assim: nem era para ser público isso aqui, eu não sei nem porque que eu estou falando, eu sou boca grande demais. Mas ela falou assim para mim: mas é, você nem pensou na gente. Eu falei: oh amor, o que eu posso te dar, Deus pode dar muito mais. E eu rezava naquele dia dizendo: me mata, Senhor, me mata agora, agora. E que droga que eu estou aqui. Porque eu vivo? Não. Eu já morri. Não é eu que vivo. É Ele que vive em mim. Morre hoje. Morre hoje aqui. Fica de pé. Dá um abraço em quem está do seu lado. Um abraço de despedida. Fala para essa pessoa: foi muito bom te conhecer, viu? Fala: foi muito bom te conhecer até aqui, viu? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Nós vamos começar cantando.